partir de agora nós vamos conversar com a coordenadora de saúde mental em Campo Formoso, Juliana Almeida. Juliana, nosso assunto, nossa pauta hoje aqui, a gente pode dizer que está resumida, já que nós vamos falar sobre o Janeiro Branco. Posteriormente nós temos aí uma série de outras ações, inclusive as políticas voltadas para a saúde mental no município de Campo Formoso. Mas eu queria começar então já te perguntando sobre essa campanha Janeiro Branco, do que se trata? Boa tarde.
Boa tarde a todos os ouvintes. A importância da campanha, que já vem desde 2014 no nosso país, ela é mundial. Todos os países, de forma única, através da Organização Mundial de Saúde, preferiram colocar em janeiro, é igual que essas campanhas do Outubro Rosa, né? Novembro Azul. Para o quê? Para chamar a atenção da sociedade da importância de se pensar em saúde mental, que há muito tempo a gente via como preconceito, né? Com estigmas, porque associam a saúde mental apenas à doença mental, aos transtornos mentais. E quando se fala em saúde, é promoção de saúde, né? E a mental sempre é a última. Eu sempre falo que a saúde mental é o bichinho feio da saúde. Né? Por quê? Porque é o que vem menos verbas, menos investimentos, menos atenção. Ninguém lembra, né? Lembra da campanha de vacina, lembra disso, mas ninguém lembra, né, da saúde mental. Né? Então, assim, por exemplo, vamos pegar o exemplo de Campo Formoso. Campo Formoso, a gente tem um gestor em saúde mental, Paulo Henrique, que eu aproveito para parabenizar, que ele investiu bastante nos últimos quatro anos, né, na saúde mental. E Campo Formoso se tornou destaque nacional na saúde mental, exemplo, é pioneiro em várias questões, é modelo hoje para o Brasil todo em projetos implantados. Então, assim, quando a gente não prioriza, não vai se promover nunca a saúde mental e a gente não vai conseguir mudar essa mentalidade coletiva, né? E realmente somos, né, pequenininhos e que temos que continuar com esse processo. E a campanha desse ano, ela fala, né, o que está se fazendo por saúde mental agora e sempre? Ela já provoca nisso, né? O que você está fazendo? Aí separe aí, né, o ouvinte, vocês aqui. O que a gente está fazendo pela nossa saúde mental agora, hoje e sempre? Muitas vezes a gente não faz isso, né? E é uma coisa que tem que ser constante. Então, o objetivo da campanha sempre é conscientização, é um mês que as empresas, as instituições privadas e públicas, muitas instituições, na verdade, eles começam a promover, né, o lacinho branco, palestras, os hospitais fazem palestras, as empresas fazem palestras, para conscientizar as pessoas de cuidarem da sua saúde mental, que é hoje a gente percebe que é tudo, né?
Então, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias, já com a Juliana Almeida, que é a psicóloga e coordenadora da saúde mental no município de Campo Formoso. Mas continua, Juliana, você falava que...
Isso. E aí, a campanha, ela vem dizer assim, a saúde mental, ela tem que ser cuidada pelo indivíduo, pelos familiares e pelo bem, né, e todos da sociedade, para um bem coletivo, né? Então, se um vizinho nosso, ele cuida da sua saúde mental, ele vai ter mais empatia, você vai ter um bom relacionamento social com esse vizinho. Então, todo sai ganhando quando um cuida. E quando todos cuidam, todos saem ganhando nisso, né? Então, não é somente algo hoje individual, né? Eu não posso fazer... Não, a gente tem... Lá no CAPES mesmo, eu escuto muito pessoas, né, de formas anônimas ou até mesmo diretivas. Olha, eu estou preocupado com o vizinho, eu estou preocupado com a pessoa que eu vi ali. Constantemente a gente escuta, a gente recebe no celular do CAPES pessoas dizendo, olha, tem um usuário, né, do CAPES, uma pessoa que tem transtorno mental caída aqui na rua. Ninguém liga para um familiar, sabe o familiar, mas liga para onde? Para o serviço, para os profissionais. Então, antigamente a gente não via isso, ninguém nem se importava, via alguém caído ali, via alguém surto e nem ligava, era um invisível. Então, quando eu vejo as pessoas se importando, ligando, se preocupando, isso já dá um calento no coração. A gente já fica, né, feliz, porque todos já estão se envolvendo. Claro que falta ainda também tomar posse, também ligar para o SAMU, né? Espero ainda hoje do serviço, dos profissionais de saúde. Sendo que a gente também pode ajudar. Pode parar, ouvir, o que está acontecendo, por que você está aí, qual é o seu nome, né? Então, ainda existe os preconceitos de ter medo, de achar que vai agredir, de achar que vai fazer algo. Mas o interesse, né, pela pessoa que está muitas vezes sob transtorno, ainda é cheio de estigmas, preconceitos, medos. E isso se perpassa também da gente buscar ajuda. eu vou procurar ajuda, e se disser que eu sou louca, e se disser que eu tenho um problema, e quem não tem?
Uhum. Né? Marconi.
Juliana, boa tarde. A saúde mental, de qual forma ela pode ser afetada e quais as vulnerabilidades?
Ela pode ser afetada por vários fatores, ela é multifatorial. Tem a parte genética, certo? É, que a gente pode ter de base ali alguns transtornos mentais de cunho genético. Tem do meio que se vive, e às vezes um trauma, uma situação, como foi realmente vivenciada ali as primeiras situações na infância ou na adolescência. Tem fatores, muitas vezes, emocionais ali, de transtornos mesmo, desenvolvendo de um traço de personalidade. Então, a gente sempre fala que é multifatorial. Então, essa causa em si, o que leva, né, uma pessoa a ter sofrimentos específicos e prejudicar sua saúde mental, não existe só um fator, são vários. Mas como a gente pode evitar e prevenir é ter um estilo de vida saudável. E não é saudável só, eu me alimento bem e faço atividade física. E o que é que eu faço pela saúde da mente? Né? Eu faço realmente, eu tenho hábitos de higienizar meus pensamentos, né? De gerenciar. Então, vem, a gente tem aqueles pensamentos intrusivos. Né? Se chover e faltar energia, né? Já vai logo no negativo, né? E se chover e não faltar, né? Então, a gente tem esse, a gente faz essa prática. Então, eu convivo com pessoas que me levam para cima ou que me levam para baixo, né? Pessoas que me motivam ou me desmotivam, né? Eu estou em um relacionamento que eu me sinto mais saudável ou ele é mais tóxico para mim? Então, tudo isso influencia, né? O ambiente que eu vivo. Então, aí entra as políticas públicas também, a parte financeira, a parte social, tudo isso tem um impacto na nossa saúde mental.
Ô, Juliana, a gente conversava aqui internamente e você falava que a campanha do Janeiro Branco, ou a campanha Janeiro Branco, que ela hoje, ela perpassa aí a questão do poder público, as empresas, a sociedade como um todo, vem se apegando e vem discutindo muito a importância dessa questão da saúde mental como um todo. Como é que isso é discutido aí para ter essa ligação entre o privado, o público? Como é que isso tudo é feito aí para que se chegue a...
As políticas públicas hoje que a gente tem, elas já são voltadas, né, dentro de programas. A gente tem um departamento na saúde, no Ministério da Saúde, voltado para a saúde mental. Para você ter uma ideia, eles lançam programas de saúde mental como a gente tem hoje aqui no nosso município, né, os CAPs. Né, que são redes substitutivas de manicômios, os antigos manicômios, porque na nossa história do Brasil, antigamente, a única forma de cuidar, né, dos transtornos mentais era nos manicômios. Foi substituído desde 2001 e isso veio surgindo os CAPs só. Né? Hoje, no município, nós temos um ambulatório que é construído pela saúde mental daqui, com a gestão municipal de saúde, para promover mais um. E o EMUT, que tem psicólogos que vão até o interior. Mas, de forma geral, o Ministério da Saúde, o que é que ele faz? Ele investe de acordo com o número populacional. Então, muitas vezes a gente tem uma demanda de ter um serviço de saúde mental, né? Pelo grande, né? O nosso território mesmo, que é extenso. Eu tenho uma demanda de ter um CAPS em Laje dos Negros. A gente tem. Mas devido à população de Laje dos Negros e por a gente não poder ter dois CAPS do mesmo tipo no município pelo Ministério da Saúde, a gente não consegue verbas, né, para manter isso. O custo é muito pequeno. Se você for pegar lá, está lá nas portarias ministeriais. É 45 mil, né, que entra para um custo que, às vezes, mensal, quando entra medicamentos, profissionais, psiquiatras, médicos, né, funcionando, trabalhando, supera mais de 100 mil que os municípios têm que entrar com custos
e essa
privados.
Essa ligação, ou essa importância do todo, iniciativa privada, poder público, onde é que está esse elo aí? Como é que isso
esse
precisa se aprofundar
um
pouco mais?
Esse elo é de garantir esse direito. Uhum. Recentemente, em 2024, foi lançada uma lei que agora obriga até as empresas a promover saúde mental. Né? Elas têm que adequar, é uma lei recente, e a partir de entrar em vigor agora 2025, então todas as empresas têm que desenvolver campanhas, não só campanhas, mas isso aqui e constantemente, promoção de saúde mental para os seus funcionários.
Inclusive,
né? E aí o Ministério Público tem que fiscalizar isso, o próprio, né, serviços públicos têm que fiscalizar isso, né? E é mais uma forma de garantir um direito que é de todos nós, né? Então, infelizmente, às vezes tem que vir a lei mesmo para ser cumprida uma coisa que não precisava.
Em dezembro gravamos sobre o burnout.
Exatamente.
E aí falavam sobre depressão e a questão de bater meta a todo custo.
Exatamente. E atrás de bater essas metas vem, né, a autocobrança, vem noites sem dormir, preocupações, o desenvolvimento de transtornos ansiosos, transtornos depressivos. E aí você chega a uma síndrome, que é um esgotamento mesmo, que é o burnout, e já é um adoecimento psíquico, né, grave, mas direcionado ao trabalho. E hoje as empresas são obrigadas, através da lei, a não permitir isso, né? Então, por quê? Porque realmente a gente acaba perdendo adoecimento, né? O adoecimento psíquico do trabalhador, ele traz, né, afastamentos, a gente perde produção, não para a empresa só. É menos um ser produtivo, né, para a nossa sociedade.
A grande polêmica é o atestado, onde o colaborador tem que pedir para poder voltar recuperado.
Exatamente, né? Esse atestado muitas vezes é do profissional que está acompanhando ele. O tratamento de saúde mental, gente, não é igual outros tratamentos que você toma um mês, dois meses e fica bem, né, de uma doença, né, física às vezes. Não é uma pomadinha que eu vou passar e com 30 dias ela vai responder, ou antibiótico que responde com 7 dias. É um tratamento que você vai tentar produzir muitas vezes neurotransmissores que a gente deixou de produzir, como a serotonina, como a dopamina, porque é neuroquímico também. E aí a gente às vezes quer esse tratamento, né, de voltar uma saúde da mente novamente rápida, e não é, né? Então tem muitos fatores nesse retorno que às vezes está bem, já não tem os sintomas, mas tem uma insegurança pessoal, né? Tem uma insegurança de sim, ou até mesmo de não se sentir à vontade com aquela pessoa que lhe fez tanto mal, né? Então, muitas vezes ele está bem, mas ele não é mais bem para voltar para aquele local, uhum, aquela empresa, aquele setor, mas está bem para ir para outro local, né?
Ô Juliana, e aqui no município de Campo Formoso, tratando do tema Janeiro Branco, o que é que você que é coordenadora da saúde mental, o que é que esse departamento, que o município está programando aí para esse período?
Esse mês geralmente é que nem o mês branco fala, que é uma folha em branco, né, para a gente realmente construir, ver metas, projetos. A gente sempre direciona o mês para fazer acolhimento de demandas livres, os serviços, né, de saúde mental que a gente tem, tanto ambulatório como o CAPS, que é a porta de entrada muitas vezes disso aí. Tem os profissionais, os plantonistas que estão livres, não estão com agendas abertas, estão lá com a demanda livre para ouvir, para estar, né, à disposição das pessoas que têm curiosidade, que buscam, né? Coincidiu de uma funcionária nossa da área da psicologia estar afastada e eu precisar ir para o plantão, né? Eu ter que sair e atender como psicóloga nos plantões. E eu escutei muito, né, já nesses 10 dias de janeiro, né, as pessoas... É o preconceito, né? Eu demorei de vir, mas não estou aguentando, né? Então, eu preciso muito, né? E eu tinha esse preconceito. E quando escutam, eles dizem, poxa, é só isso? É tão simples assim, né? Então, a importância é a portas abertas, a gente sempre tem isso, de garantir ao cidadão ele ir para um serviço, ele ser escutado, e sim daí direcionado, porque, como eu falei, não é imediato, né? A gente tem que entender que saúde mental não é urgência, emergência. Ele é constantemente, é um tratamento, é algo que precisa ali estar em manutenção e cuidado constante, né? Então, urgência, emergência é um surto psicótico que precisa de um suporte de um SAMU, que precisa muitas vezes, né, de um suporte de um hospital, mas o tratamento em si, ele pode ser começado hoje. Você pode se sensibilizar e dizer assim, não, amanhã eu vou procurar alguém para me escutar. E isso pode ser os profissionais tanto do CAPS como do ambulatório, né? Os PSFs que têm os psicólogos que vão para as unidades, estão retornando na próxima segunda-feira as suas ações. E aí a nossa equipe de saúde mental está organizando o cronograma todo das ações, que não é só em janeiro, tem que ser durante o ano todo. Então a gente está nessa fase de organizar. Alguns profissionais da saúde mental, eu também dou as férias deles, né, para se cuidarem e voltarem. Então, alguns profissionais estão de férias e aí retornando também. Mas o serviço não parou. Ele perguntou, vocês também tiveram recesso? Eu falei, não, a saúde mental não teve recesso, né? A gente não parou. A gente está exatamente com o horário, o CAPS está com horário reduzido, porque precisa organizar muita coisa. A gente está em fase de transição para iniciar mais um CAPS novo agora, né, em 2025. Então, em breve, a gente vai estar aí já inaugurando esse CAPS, que ainda nesse primeiro trimestre vai estar acontecendo, que é o CAPS direcionado ao álcool e outras drogas. Então, temos muitas coisas, equipe de saúde mental, para organizar e planejar para durante o ano todo a gente estar aí promovendo constantemente e sempre a saúde mental para os nossos munícipes.
Ok, Juliana, olha, nós queremos te agradecer por estar conosco hoje para a gente falar aqui sobre o Janeiro Branco, e conforme você mesmo já antecipou, a gente vai ter muitos outros momentos para falar sobre a saúde mental no município de Campo Formoso. Muito obrigado.
Eu agradeço. Chamo a atenção de todos. Se cuidem, né, da saúde de forma integral. Mas lembrando que a saúde mental sempre vai ter que ser prioridade. Boa tarde a todos nesse climinha gostoso. Hoje. Aproveitem, né? E curtam, né, esse climinha, que é uma forma da gente também cuidar da nossa saúde mental. É curtindo, né, o que nos agrada, o que é bom, o que faz bem para a nossa paz. Que 2025 seja um ano de muitas conquistas, mudanças e prioridade em você, que é o mais importante.
Ok, muito obrigado. Nós conversamos aqui com Juliana Almeida, psicóloga e coordenadora da saúde mental no município de Campo Formoso.